Economia.
Lúcia Miesel.
De um lado, 42 novos bilionários em plena pandemia. De outro, a pobreza extrema não para de subir. A divulgação da nova lista da revista Forbes, com alta no número de bilionários no Brasil, acontece semanas depois de cenas de pessoas comprando ossos para fazer sopa gerarem comoção no país. O que explica tanta desigualdade? O economista Gedeon Locks, pesquisador sobre o tema no Centro de Economia da Sorbonne, resume.
Um país que já é muito desigual, ou seja, recordista, integra sempre os primeiros lugares nos rankings feitos por organizações multilaterais em termos de desigualdade. O Brasil é um dos países mais desigual do mundo. Então, quando vem um choque totalmente adverso como esse na economia, acaba por exacerbar ainda mais desigualdades que eram pré-existentes.
A maioria desses bilionários ascendeu ao posto graças à abertura do capital das suas empresas na Bolsa, no chamado boom dos IPOs, na sigla em inglês para operação. Eles se beneficiaram de uma conjuntura mundial favorável, com a abundância de liquidez nos mercados financeiros, especialmente os que se posicionam na área de tecnologia e saúde. Débora Freire, também especialista nesse tema e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, comenta.
Essa notícia dos bilionários em plena crise, ela traz muito esse novo perfil também dos ricos. Exatamente porque a riqueza de hoje está concentrada principalmente nos frutos das atividades do mercado financeiro, né? E isso no Brasil hoje é específico, representa de fato muito da nossa concentração de riqueza.
Isso também acaba que exacerba ainda mais essa questão, né? São os ricos que detêm ações no mercado financeiro, são essas ações que são valorizadas, logo eles ficam mais ricos durante a pandemia.
O problema é que, ao se tornarem bilionários pela valorização das ações, a maior riqueza dessa parcela da população não significa ganhos para a economia como um todo. Não gerou mais empregos, nem mais distribuição de renda pela arrecadação de mais impostos.
Enquanto o setor financeiro não foi impactado, a economia foi impactada fortemente. O lado real da economia, que é a produção, os investimentos, que de fato ampliam a capacidade produtiva da economia, o número de empregos, a renda gerada do trabalho, esses setores foram fortemente impactados. E esse setor em específico, o setor de serviços mais impactado, ele emprega mão de obra menos qualificada. Então, a maior parte da população e a parte mais vulnerável, ou seja, que trabalha sem carteira assinada, que trabalha para ganhar um salário mínimo, ela foi fortemente impactada.
Um instrumento de correção dessas distorções seria uma tabela de imposto de renda mais progressiva. A alíquota máxima no Brasil é de 27,5% e atinge todos os que ganham mais de R$ 5.300 por mês. Uma situação que a reforma tributária apresentada pelo governo não alterou.
A alíquota marginal efetiva, ou seja, o quanto que é o imposto efetivo dos mais ricos no Brasil, ela é insignificante, né? O Sérgio Gobetti e o Rodrigo Uraí do IPEA calcularam entre 7% e 8%, enquanto que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga quase a metade disso em impostos diretos e indiretos, ou seja, é uma coisa que não faz sentido algum.
A reforma também propõe a isenção de impostos de pessoas jurídicas e autônomos cujas empresas faturam até R$ 4.800.000. Os trabalhadores com renda até R$ 2.500 também ficam isentos, mas a medida se revela pouco efetiva num país em que 41% dos trabalhadores estão na informalidade. Por outro lado, a tributação dos dividendos finalmente entrou na pauta, mas de maneira limitada, ao atingir apenas os ganhos superiores a R$ 2.800.000.
Por mais que a reforma seja, né, um pouco bagunçada, de alguma maneira é um avanço institucional que haja a cobrança sobre imposto de dividendos, apesar de não ser uma grande arrecadação, não vai mudar, mas isso é um passo na direção correta da progressividade tributária no Brasil.
Da mesma forma em que a crise atingiu os brasileiros de maneira desigual, a recuperação econômica também será mais demorada para a base da pirâmide, que naturalmente fica mais exposta a uma depressão. A reabertura de postos de trabalho ainda é lenta, ressalta Débora Freire.
Recuperar um tecido social perdido, ou seja, pessoas que estavam ali no emprego formal, que perderam o emprego, ou que mesmo na informalidade tinham rendimentos um pouco menos voláteis, e recuperar isso é de fato muito difícil e muito mais demorado. E quanto mais a gente aprofunda a pobreza, ou seja, a gente voltou para o mapa da fome, por exemplo, a gente tem visto um aumento da pobreza, extrema pobreza muito significativo, mais difícil fica da gente recuperar.
Este foi o podcast de economia da RFI Brasil. Até quarta-feira que vem.